Aterrissando. Quem sabe faz ao vivo. Fausto Silva, apresentador de televisão. A decisão de aportar novamente no Brasil, mesmo com ofertas para trabalhar em diferentes países da Europa, foi racional. Por mais que ganhasse dinheiro em Portugal, Storm sabia que nunca chegaria perto do potencial que tinha no Brasil. E como o tempo de resguardo de 5 anos da venda da primeira empresa havia terminado, ele já podia voltar a trabalhar na área de tecnologia. Dito e feito, em 2008, criou a Nova Storm. No ano seguinte, recebeu um telefonema de André Nava. Havia mais de ano que a Globosat tentava emplacar o bolão Sport TV para o Campeonato Brasileiro, mas nunca conseguia colocar o projeto no ar, pois sempre aparecia algum problema. Não era nada demais, um bolão clássico, só que na internet. Sem saber mais o que fazer, Nava resolveu chamar Storm para conferir o projeto. Em poucos dias, o programa começou a funcionar e o Bolão Sport TV passou a rodar para os campeonatos carioca, paulista, mineiro, paranaense, catarinense, gaúcho, cearense e pernambucano. E no ano seguinte, em 2010, para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Mundo na África do Sul. Não que a operação dos campeonatos regionais de 2009 tenha sido simples. O resultado de cada jogo era digitado manualmente por uma pessoa da equipe da Storm, que passava horas e mais horas fazendo isso. Mas funcionou e se tornou um sucesso estrondoso, que foi copiado por diferentes empresas e até hoje é lembrado por quem gosta de futebol. No mesmo ano, a situação do site do Telecine, que faz parte dos canais Globosat, era mais complicada. Focado em filmes que já saíram do cinema, o Telecine é uma joint venture do Grupo Globo, com estúdios como Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, Universal e MGM. Contando com mais de 2.000 lançamentos e clássicos de diferentes gêneros, vindos de seus sócios ou de parceiros como Warner Bros., Lionsgate Entertainment e Sony, o Telecine tem até hoje uma ampla audiência. Na época, a Globosat queria disponibilizar no site a programação de todos os subcanais do Telecine: Premium, Action, Touch, Pipoca, Coach e Fun. Fazia, porém, 2 anos que o site havia sido produzido. Estava com o conteúdo pronto, mas dava a pau toda vez que ia ao ar para testes. Novamente sem saber o que fazer, Nava recorreu a Storm, que em uma tarde colocou o site no ar. Até hoje, as pessoas que acompanharam o processo ficam surpresas com o resultado. Ninguém entende direito o que Storm fez, mas em poucas horas, um trabalho que havia demandado anos de esforço de várias pessoas estava pronto. Vivendo sempre a 1.000 por hora, fazendo várias coisas simultaneamente e sem dedicar muito tempo para si mesmo, Storm tende a negligenciar a vida pessoal em detrimento dos negócios, em especial quando está muito focado. O casamento com Maria João não foi exceção, e o início de 2010 mostraria isso. Maria João havia chegado há pouco ao Brasil. Ela e Storm estavam terminando de decorar a residência no Recreio dos Bandeirantes, um terreno de 1.600 metros quadrados e uma casa de 400 metros quadrados, porque Storm sempre gostou e precisou de espaço. Ele mesmo nem sabe por quê. Era início de janeiro, dias antes do aniversário de Storm. Trabalhando loucamente para a Globosat, incapaz de conseguir tempo para sair e escolher lustres, ele pediu que sua mãe Valdete fosse com Maria João e a arquiteta decidir a iluminação da casa na chamada Rua dos Lustres, no bairro de Benfica, no Rio de Janeiro. Lojas e mais lojas se enfileiram com todos os tipos imagináveis de objetos para iluminação em um trecho da rua Senador Bernardo Monteiro. A vibe de Storm sempre foi mais a dos videogames e telescópios, mas sua ausência nesse dia fez o caldo entornar. Andando pela rua, Valdete, neta de portugueses, Maria João, portuguesa, e a arquiteta, romena, falavam sobre a vida e lustres. Tudo ia bem, até Valdete comentar que a arquiteta tinha grandes chances de vir de uma família cigana. Valdete não sabia, mas em muitos locais da Europa há uma conotação pejorativa em ser chamado de cigano. Nômades e divididos em clãs, há grupos de ciganos europeus que vivem à margem da sociedade, sem direitos sociais, políticos, culturais ou econômicos. Ofendida, a arquiteta fechou a cara e Maria João tomou as dores da amiga. Irritada, pediu que Valdete pedisse desculpas. A resposta veio a La Storm. No Brasil isso não é desfeita. Não vou pedir desculpas. Agora enfurecida, Maria João ligou para Storm. Explicou toda a situação e exigiu que ele intercedesse. A resposta veio só um pouco mais curta do que a da mãe. Não vou. Não é ofensa no Brasil. No dia seguinte, o casamento que já não ia bem terminou com Maria João saindo de casa. Meses depois, ela voltaria para Portugal e os dois nunca mais se encontrariam. A separação de Maria João deixou Storm baqueado, embora o casamento já não funcionasse. Sem muita vontade de fazer nada e prestes a completar 32 anos, estava zero a fim de agito. Mas nos próximos dias ia rolar a festa americana, um encontro criado por um grupo de amigos que foi crescendo ao longo dos anos, passou a cobrar ingresso e ganhou fama. Itinerante, daquela vez a festa aconteceria no Museu de Arte Moderna, ao lado do Parque do Flamengo. A empresa de Storm era uma das patrocinadoras do evento e ele ganhara ingressos VIP. Um de seus amigos, Paulo, estava ficando com uma menina e insistiu para Storm ir, dizendo que a moça levaria uma amiga. No térreo do museu, de frente para os jardins projetados por Burle Marx, a festa bombava e Storm esperava o amigo na porta da área VIP, sem empolgação alguma. Na chegada, Storm acabou não se apresentando formalmente para as moças e Aurora, a amiga da ficante de Paulo, achou que ele era o promotor da festa e estava ali apenas para entregar as pulseiras. Na hora que entendeu a confusão, se desculpou e começou a conversar com ele. Papo vai, papo vem, e no final da festa Storm pediu o contato da moça. Ela concordou e ele disparou. Qual o seu MSN? Sistema de troca de mensagens da Microsoft, muito em voga na época. Ela achou o máximo da nerdice uma pessoa pedir o MSN em vez do telefone. E os dois começaram a se comunicar por mensagens. O WhatsApp havia sido lançado há pouco mais de 2 meses e estava milhões de anos-luz de se tornar o que é hoje. Em 31 de março de 2010, o então governador de Minas Gerais, Aécio Neves, se licenciou do cargo para concorrer ao Senado Federal. As eleições ocorreriam em 3 de outubro e a lei eleitoral afirma que pessoas que tenham cargo público devem renunciar a ele 6 meses antes do pleito. Decisão tomada, Aécio precisava fazer a segurança tecnológica de seu site. A tarefa de encontrar um fornecedor coube à irmã Andréia, que ligou para um amigo em busca de sugestões. O primeiro nome da lista era o de Storm. Uma das formas mais simples de causar problemas aos usuários de um site é colocar milhões de pessoas para acessá-lo ao mesmo tempo, um ataque batizado de Distributed Denial of Service, DDoS. Nele, um hacker toma o controle de milhares de computadores e os escraviza para que acessem ao mesmo tempo um único site. Com o excesso de pedidos, o site se torna indisponível e ninguém consegue se conectar a ele. Um clássico que foi levado ao extremo nesse mesmo ano pela Operação Payback do grupo hacker Anonymous ao atacar primeiramente sites de organizações de combate à pirataria na internet e depois os sites Mastercard e do PayPal, por eles se negarem a receber doações para o WikiLeaks, que havia acabado de colocar no ar as imagens do Collateral Murder. Site fora do ar é um problema do tamanho do mundo para qualquer candidato a um cargo público de visibilidade nacional, como Neves. Afeta diretamente a capacidade de comunicação com os potenciais eleitores. Mas um DDoS foi o mais tranquilo dos ataques que Storm teve de combater na página de Neves. O nome é complicado. Cross-Site Scripting, XSS, para os íntimos. Mas o conceito é simples. Injetar um código malicioso em um site teoricamente seguro, com o intuito de prejudicar as pessoas que o acessam. Essa técnica hacker pode vir em 5 sabores: Reflected XSS, Persistent XSS, DOM-Based, Self-XSS e Mutated XSS. Um mais perigoso que o outro para um internauta desavisado que esteja acessando um site aparentemente seguro, porque o hacker coloca dentro de uma das páginas desse site um código que pode capturar suas informações. Outro ataque de nome difícil e também muito utilizado, causando danos irreparáveis, é o SQL Injection. Muito difundido, ele se aproveita da forma como a linguagem do computador chamada SQL leva as informações que digitamos no site de internet para os bancos de dados, o local em que ficam nossas informações, como nome, endereço, telefone. E uma vez que consegue entrar no banco de dados, o estrago é certo e, muitas vezes, irreparável. Os ataques DDoS para tirar o site do ar e as tentativas de invasão via XSS e SQL Injection ao site de Neves não demoraram a acontecer. E não foi uma, nem foram duas tentativas, mas milhares. Nenhuma delas funcionou, embora algumas tenham dado trabalho. Nas palavras de Storm, o site estava bem fechadinho. Os riscos de invasão estão presentes desde que a internet deixou de ser uma rede de comunicação militar e se expandiu até chegar à rede mundial de computadores que conhecemos hoje. E isso foi obra de 2 cientistas americanos. No início da década de 1970, Vinton Cerf e Robert Kahn criaram aqueles que se tornariam a base da nossa forma de comunicação atual pela rede mundial de computadores, o TCP, Transfer Control Protocol, e o IP, Internet Protocol. Nada mais são que uma série de regras padronizadas que permite aos computadores conversarem entre si. Em nós, humanos, esses protocolos sociais são desenvolvidos ao longo da vida e os usamos diariamente para saber como nos comportar, interagir e nos comunicar com outras pessoas. No caso dos computadores, eles precisam saber de antemão como iniciar uma conversa, de quem é a vez de se comunicar, como ele sabe que sua mensagem foi transmitida corretamente e como terminar a conversa. No início da indústria de computadores, cada fabricante usava o próprio protocolo, uma verdadeira torre de Babel, em que cada um falava uma língua e, no final, ninguém se entendia. Não demorou muito e ficou claro que era preciso ter um padrão que permitisse aos computadores de diferentes fabricantes conversarem entre si. Daí surgiu o TCP/IP e o mundo nunca mais foi o mesmo, para o bem e para o mal. Segundo Storm, o TCP/IP V4 tem falhas intrínsecas. É sinistro, eu conheço 2 delas. As equipes de segurança ficam colocando camadas e mais camadas para protegê-las, mas o fato é que não tem solução. Teria de trocar o protocolo para torná-lo realmente seguro. O TCP/IP V6 é muito mais seguro, o que não significa que não seja hackeável. Responsável por identificar computadores no ciberespaço e garantir que as informações cheguem ao destino correto, o IPv6 é o irmão mais novo do IPv4. Lançado oficialmente em 6 de junho de 2012, ele resolve um probleminha intrínseco do seu irmão mais velho, que foi colocado em funcionamento em 1981, o número de máquinas que podem ser identificadas por ele. E esse número se esgotou. Não que seja uma novidade. Desde que foi colocado em funcionamento, já se sabia que isso aconteceria. No início da década de 1980, a internet era uma rede predominantemente militar e acadêmica. Nem de longe era o que se tornou hoje, e ninguém imaginava que em 30 anos se tornaria onipresente em nossas vidas. Na época, o TCP/IP sequer era o protocolo de comunicação predominante. Este papel cabia ao UDP, que era mais rápido que o TCP. Mas essa agilidade cobrava um preço: a segurança. O UDP Não tinha como verificar se um dado que saísse de um computador havia chegado corretamente ao seu destino. Um problema sério, que acabou restringindo seu uso. Até Storm resolver a situação do bolão Sport TV, Horta Ramos, diretor da Globosat, não o conhecera pessoalmente. E toda vez que ouvia o nome Vanderlei Storm, a imagem que vinha em sua mente era de um ator de filme pornô. Daí me aparece um sujeito baixinho. Pensei, bom, ator pornô ele não é, comenta rindo. Horta Ramos tinha na cabeça desde 2010 que o streaming seria o futuro do audiovisual. Em meados daquele ano, concluiu que era importante providenciar um site e um aplicativo de celular que juntasse todos os canais Globosat. Nada mais natural que procurar um codinome para essa fase do projeto. Durante um passeio com sua então esposa pela Serra Fluminense, a inspiração veio. M-O-O. Movies Online On Demand. Também uma brincadeira com o mugido da vaca Mu. Àquela altura, a fama de Storm já era a do cara que resolvia tudo. E sua empresa acabou sendo a responsável pelo desenvolvimento do site. O Mu pegou 20 anos de conteúdo, de 1990 a 2010, dos canais Globosat, Universal, Sport TV, GNT, Globo News, Multishow, Telecine, entre outros, e disponibilizou para os seus assinantes. Os programas ficavam separados por temas, como culinária, esportes, viagens, e não por canais. Não havia sequer uma menção a qual canal o programa pertencia. Conceito que estava começando a se consolidar no mundo. Semelhanças com uma tal de Netflix não são coincidência. 3 anos antes, a Netflix havia iniciado seu serviço de streaming de vídeo e em 5 anos alcançaria a marca de 25 milhões de assinantes. No Brasil, a TV a cabo ainda dominava e em novembro de 2014 atingiu o ápice com 19 milhões e 800 mil assinantes. Na época, projeções supunham que, em 2019, o número poderia saltar para cerca de 25 milhões. A expectativa passou longe de se tornar realidade para a TV a cabo. Mas o streaming, a partir de 2011, aceleraria a passos largos. E Storm surfou nessa onda. Com tudo pronto para o lançamento do Mu, a direção da Globosat achou melhor trocar o codinome do site, que poderia pegar mal com o conselho do Grupo Globo, pouco afeito a esse tipo de humor. Havia várias possibilidades na mesa, todos com a palavra Globo no meio. Mas de última hora, a Sony Pictures disse que gostaria de entrar no projeto, só que haveria a maior possibilidade disso acontecer se o site não tivesse a palavra Globo. Voltaram então para o nome Mu. Mas na hora de registrar o site, o domínio mu.com.br já tinha dono. Pensa daqui, pensa dali, e chega-se à conclusão de que se não tem Mu com 2 Os, vai Mu com 2 Us mesmo. Até hoje, Horta Ramos é zoado pelos colegas por ter feito o site da vaquinha. A iniciativa não teve um grande sucesso. E hoje, ninguém lembra que o Mu existiu, mas ele foi o precursor do que hoje é a Globoplay. E a Sony nunca mais falou sobre participar do projeto. Anos depois, o Mu seria totalmente reformulado e passaria a se chamar Globosat Play, agora com conteúdo separado pelos canais Globosat. Novamente, a empresa de Storm seria responsável pelo projeto, mas o próprio Storm já estava com a cabeça em outro lugar. No final de 2011, não havia nenhum sistema de transmissão ao vivo via internet no Brasil, mas a experiência adquirida com o Mu levou a Globosat a ir em frente com a ideia de criar o Telecine Play. Apesar de toda a confiança na capacidade da Storm, havia outros sócios na empreitada e decidiu-se por uma concorrência. 10 empresas... entre elas a Storm, entraram. Na reta final, com as 3 últimas no páreo, a Globosat pediu uma amostra do produto para cada uma. No dia da reunião, as duas outras empresas entregaram o que foi pedido. A Storm não. Apresentou um site pronto e acabou levando o contrato, que incluía o gerenciamento da infraestrutura de streaming. Uma tacada típica da personalidade de Storm, que está sempre no limite entre a ousadia e a irresponsabilidade. Afinal, a Globosat podia ter escolhido outro fornecedor e todo o tempo e dinheiro investidos no projeto teriam ido parar na lata de lixo. Não foi o que aconteceu. E no início de 2012, o Telecine Play foi ao ar. Um sucesso instantâneo, muito comemorado por todos. O fenômeno de audiência se tornou paradoxalmente um pesadelo técnico-comercial. Todo sábado, o Telecine Pipoca, que exibia em versão dublada os principais filmes apresentados pelos outros telecines, Premium, Action, Fun e Touch, estreava uma nova película. Com a novidade anunciada aos quatro ventos, os assinantes ficavam animados e entravam aos milhares para assistir ao novo filme. Mesmo as imagens, sendo apenas sequências de 0 e 1, transmiti-las consome dados. Não interessa se elas vêm pelo ar, antenas, caso do 3G, 4G, 5G ou satélite, por cabo ou por sinais de fumaça. E naquela época, essa transmissão de dados era cara. Os filmes da Telecine estavam armazenados nos Estados Unidos e havia uma limitação para a quantidade de dados que a Globosat podia usar para fazer essa transmissão. O fato é que, em muitos momentos, por pouco não se chegou a uma situação em que o custo de transmitir os dados seria maior do que o valor pago pelos assinantes. Ou seja, o grande sucesso de público daria prejuízo. Uma situação que hoje ninguém sequer imagina, mas foi real. E levou Storm e Nava a passarem muitas noites de sábado no escritório, tensos, olhando para o computador, buscando alguma forma de otimizar o consumo da banda e literalmente torcendo para que não entrassem mais assinantes para assistir ao filme. Enquanto fazia a segurança do site da campanha de Aécio Neves ao Senado e tocava o projeto do Bolão Sport TV, Storm começou seu namoro com Aurora, a moça de quem tinha pedido o MSN. E na época do Telecine Play, no início de 2012, a história cheia de idas e vindas dos dois culminaria com o casamento e o nascimento do filho Lucas, no final desse mesmo ano. Não sem antes, Storm quase perder o movimento da mão e levar uma cicatriz enorme no braço direito como lembrança permanente. O trecho da BR-101, que liga a cidade de Santos à do Rio de Janeiro, tem uma das paisagens mais belas do Brasil. Certo dia, a Mercedes C-180 Coupé cinza escuro de Storm deslizava suavemente pela Rio Santos. Feliz da vida, ele estava indo com Aurora para sua casa em Angra dos Reis. Já perto da residência, no Trevo Saí, um local conhecido por seu histórico de acidentes, Storm foi obrigado a frear bruscamente quando uma Paraty o fechou. Ele conseguiu parar, mas o alívio foi seguido por um solavanco. O carro de trás havia engavetado. Furioso, Storm arrancou atrás da Paraty e arremessou a Mercedes contra a roda dianteira esquerda do automóvel até quebrar o eixo dela. Mas não foi suficiente para acalmá-lo. Possuído de raiva, na hora que o outro motorista saiu do carro, Storm começou a socá-lo, até ser contido por pedreiros de uma obra próxima, que viram a situação e ficaram com medo de que a briga terminasse em morte. Storm se tranquilizou apenas com a chegada da Polícia Rodoviária Federal, que o levou para a delegacia. Depois de muita conversa, o delegado, Storm e o dono da Paraty entraram em um acordo. Storm pagaria pelo prejuízo na Paraty, e o caso terminaria ali. Mas havia algo estranho. O braço direito de Storm agora doía desesperadamente. Ele não conseguia mexê-lo. Suspeitando de que podia ser grave, Storm chamou o seguro. Enquanto eles levavam o carro de volta para o Rio de Janeiro, ele e a Aurora foram de táxi para o Hospital Barra D'Or. Ali, a radiografia acusou fratura no húmero e no rádio, dois dos três ossos do braço direito. Storm é destro, embora consiga fazer pequenas tarefas com a mão esquerda. Até hoje, não está claro se a fratura aconteceu no acidente ou na briga. Porém, o mais provável é que tenha ocorrido no engavetamento e depois se agravado pelo uso indevido do braço contra o dono da Paraty. O que seria uma operação simples se tornou uma saga quando, durante o procedimento, Storm sofreu uma lesão no nervo interósseo posterior. Um dos responsáveis pelo movimento de abrir e fechar o dedão, o tal nervo é fundamental para a espécie humana. Sem o seu bom funcionamento, Storm passaria o resto da vida sem conseguir pegar sequer um garfo, e muito menos escrever um código. Mas antes de se preocupar com isso, ele precisou se manter vivo pelos próximos dias. Já fazia uma semana que Storm havia saído do hospital, mas não se sentia bem. Uma fadiga estranha tomou conta de todo o seu corpo, até que, ao subir a escada de casa, sentiu uma intensa falta de ar e quase desmaiou. Assustado, ligou para um médico que o havia operado e perguntou se aquilo era normal. "Venha direto para o hospital", foi a resposta. Novamente no barrador, Storm irritou-se com a demora no atendimento e ligou para a mãe. Preocupada, Valdete ligou para Marcelo Kalischstein, pneumologista clínico e especialista em centro de terapia intensiva. Valdete, que já era sua paciente, explicou a situação do filho. O médico intuiu que havia algo errado e pediu que Storm fosse direto para a Clínica São José, no bairro de Humaitá, onde atende. Após fazer o pacote completo de exames de sangue, raio-x, ultrassonografia e tomografia, a suspeita se confirmou. Nos próximos 10 dias, Storm ficaria no centro de terapia, com coquetel de antibióticos na veia e lutando contra uma infecção devido a uma pneumonia não tratada, possivelmente pega durante a operação para corrigir a fratura no braço. A pneumonia não era bacteriana, mas viral. Depois do susto e já curado da pneumonia, Storm foi cuidar do dedo. Ouviu do novo cirurgião, indicado por Kalischstein, que precisaria ser operado novamente. Sem opção, aceitou. A cirurgia correu bem, mas a fisioterapia para voltar a mexer o dedão se mostraria muito mais complicada do que Storm imaginava. A clínica no Leblon era bem aparelhada, e durante 3 semanas, Storm fez religiosamente todos os exercícios pedidos pelos fisioterapeutas. Mas cada dia que passava, aumentava sua preocupação. O dedo não dava sinais de melhora, nada de conseguir fazer sequer um pequeno movimento. No retorno ao médico, uma notícia mais preocupante ainda. Se não havia melhorado com 3 semanas de fisioterapia, Storm teria de operar novamente e, provavelmente, nunca mais recuperaria o movimento total da mão. Ficaria com sequelas. Apavorado, Storm ligou para a mãe e contou o caso. Ela lhe indicou uma fisioterapeuta japonesa que era casada com um cirurgião de mãos. Storm foi atendido por uma moça de poucas palavras, que impôs algumas condições para tratá-lo. A primeira foi que ele deveria fazer fisioterapia todos os dias da semana. A segunda foi que o pagamento só seria realizado após o resultado. E a terceira, e mais importante, era que se Storm faltasse uma vez sequer, o tratamento seria interrompido. Entre incrédulo e descrente, mas sem muita opção, Storm decidiu tentar, e para sua surpresa, ela o colocou em uma sala cheia de brinquedos. Só tinha coisa estranha nessa sala. Uma delas era pegar um prego e colocar em um buraco. Me senti o próprio Daniel San, sendo treinado pelo Sr. Miyagi, do Karate Kid. Só que no caso, era a Sra. Miyagi. Após 2 sessões, seu dedão começou a se mexer novamente. E após 3 semanas de tratamento diário, o movimento voltou por completo. Um milagre comemorado até hoje por Storm com um sorriso emocionado de medo pelo que poderia ter acontecido e alívio ao olhar para o próprio dedão mexendo normalmente.